Olá a todos, muito bom dia, sejam bem-vindos à Rádio Portuense e Portal dos Dragões. Como habitual, cá estamos, após um jogo do Futebol Clube do Porto, para fazermos análise a esse mesmo jogo. Neste caso, é a vitória do Porto na Liga dos Campeões, nos oitavos de final, primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, mais uma grande noite europeia na cidade do Porto, nosso Estádio Dragão, com uma vitória por 2-1, frente à Vecchia Senhora, frente à Juventus. O Futebol Clube do Porto que marcou cedo, tanto na primeira parte como na segunda parte. Na primeira parte foi logo aos 2 minutos, golo de Taremi numa pressão sobre o guarda-redes Szczęsny, a fazer assim o primeiro golo do Futebol Clube do Porto, a primeira explosão de alegria também na nossa bancada virtual. E desde já, muito obrigado à imensa nação portista que esteve connosco ontem a acompanhar no Porto Canal, na FC Porto TV, na Rádio Portuense, Portal dos Dragões, na Super Portista. Mais uma vez a nação portista esteve em peso a acompanhar o jogo do nosso Futebol Clube do Porto na nossa emissão, por isso muito obrigado mais uma vez. Na segunda parte, logo a entrada derrompante do Porto, também com golo de Marega, também no primeiro minuto da segunda parte, Marega a fazer a segunda explosão de alegria, não nas bancadas do Estádio Dragão, porque infelizmente continuam vazias, mas sim na nossa bancada virtual, mais uma enorme alegria com esse segundo golo do Futebol Clube do Porto. A Juventus, já perto dos 90 minutos, aos 82 neste caso, golo de Chiesa, um golo que confesso que me deixou um pouco aziado, porque já estava a contar que o Porto fosse conquistar uma vitória sem golos sofridos, mas este golo de Chiesa coloca esta primeira mão, ou melhor, a segunda mão, toda em aberta nestes oitavos de final da Liga dos Campeões. Por isso ainda há muito para lutar para passar à próxima fase nesta Liga dos Campeões. Vou passar a palavra ao David, o nosso comentador habitual do nosso Futebol Clube Porto, quer nos jogos em direto, quer também nestas análises. Bom dia, David, cá estamos. Hoje desenjoamos da melancia do melão, hoje estamos muito mais contentes com uma vitória do Porto. A dupla Taremi e Marega, neste caso a dupla matou mesmo a velha senhora no Dragão.
Olá Luigi, muito bom dia. Olá, muito bom dia amigas e amigos. A dupla Mata Taremi, Marega Taremi, matou a velha senhora, sem dúvida, e o Futebol Clube Porto,
deixa-me só interromper-te, porque nós utilizámos esta pequena alcunha para a dupla Marega e Taremi, a dupla Mata, já no início da época, e ontem reparei num canal que tentaram fazer uma alcunha, é a dupla Maré e Taré. Isto é nome de gatos.
Maré e Taré.
Isto é nome para gatos, eu acho.
Não têm a mesma, não têm o mesmo rasgo que nós temos para fazer trocadilhos. Não têm o mesmo rasgo, sem dúvida. Mas Maré, a verdade é que Maré Taré, exatamente. Podia ser nome de dois gatinhos fofinhos e não nome de dois avançados centro com grande capacidade finalizadora, com grande capacidade de trabalho de pressão alta, asfixiante. E o Futebol Clube do Porto entrou muitíssimo bem então na partida e nós damos esse título porque esses dois avançados foram baluartes nesse momento de pressão alta, asfixiante do Futebol Clube do Porto. Os avançados são na cabeça de Sérgio Conceição têm que ser os primeiros defesas, já vem sendo assim nos 4 anos em que Sérgio Conceição já está à frente do Futebol Clube do Porto, defende muito bem com os avançados. Taremi tem sido titular na equipe do Futebol Clube do Porto, nos primeiros jogos via-se que ainda não era tão hábil nesses momentos de encurtamento para roubo, não defendia tão bem, mas está cada vez melhor e agora já é mesmo um especialista nessas matérias e todos vimos a forma como o iraniano pressionou muitas vezes até o guarda-redes da Juve e numa dessas vezes fez mesmo golo, foi um mau passe então de Betancourt, que era um médio que se dava muito, que recuava muito para dar respiração com bola na saída da Juve, e o Porto leu bem esses momentos, e então com os avançados, Marega e Taremi asfixiou, e logo nessa primeira jogada fez golo. Chiellini recuou muito, deu para o seu guarda-redes, Chesney recolheu, deu para Bittencourt, então que recuou para ajudar, depois Bittencourt devolve a Chesney e o Porto foi-se aproximando, de tal maneira, então, que Chesney acaba por chutar contra Taremi e o Porto faz o primeiro golo. A Juventus nunca abdicou desse princípio de saída de bola, sempre curto, sempre apoiado, sempre a chamar o guarda-redes a esses momentos, e o Porto foi sempre cercando, então, a Vecchia Senhora. Já falei no comportamento de Marega e Taremi, bem secundados por Otavinho e também Jesus Tecati de Corona, que ora estavam mais abertos, ora Tecati de Corona mais à direita e Otavinho mais à esquerda, mas eles também vinham muito dentro, portanto muitas vezes o Porto tinha ali quatro elementos quase de perfil na mesma linha, mais em zona interior, a fechar a Juve, e depois numa segunda linha mais recuada, vias Sérgio Oliveira, Uribe, também no centro, e Manafá e Zaidu, portanto um 4-4, estes quatro numa segunda linha, e mesmo Pepe e Mbemba adiantados. Portanto, os primeiros 25 minutos do Futebol Clube Porto, o Porto defendeu muitas vezes num 2-4-4, apertou a saída de bola da Juventus, e a Juventus não conseguia respirar e também não abdicava dessa tentativa curta, tentava uma vez, tentava outra vez, e só à terceira é que dava chutões para a frente. Num deles não conseguiu, encontrou o corpo de Taremi, e noutros, quando saía chutão, não é passe longo, é chutão, porque está com medo de perder a bola, o Futebol Clube do Porto recuperava rapidamente. Portanto, 25 minutos do melhor Porto de Conceição, e talvez, eu creio que foi mesmo a melhor exibição de Sérgio Conceição a nível europeu. Está feito metade do trabalho, digamos assim, mas a outra metade, a metade mais importante, tem que ser feita, obviamente, em Turim. Sérgio Conceição já nos habituou a boas prestações europeias, obviamente. O Futebol Clube Porto, este é o quarto ano de Conceição. Nos dois primeiros anos fizemos uns oitavos de final, uns quartos de final, o que é uma belíssima participação para o Futebol Clube Porto. Na segunda época, quando debelámos também em Roma, também das melhores exibições europeias a par desta, mas esta ainda foi feita com um adversário mais difícil. Lembro-me quando vencemos a Roma por 3-1, foi também um jogo em que nós comentámos aqui e tu relataste, lembro-me do teu relato ao golo de Alex Telles, aquele penalti, até esganiçaste a voz, tal foi a emoção daquele penalti que deu a passagem ao Futebol Clube Porto. Essa exibição foi também muitíssimo boa, muito bem conseguida, pressão alta, asfixiante, com uma Arega nesse jogo da Roma também a ser referência e farol desse comportamento agressivo para roubo. Os portistas têm questionado muito, ao longo dos anos Marega foi alvo sempre de muita desconfiança, e eu digo aqui várias vezes, Marega não é só titular no Futebol Clube Porto pela forma como ataca. Nesta época o Porto não tem trabalhado preferencialmente, ou seja, o jogo ofensivo do Futebol Clube Porto não está preferencialmente pensado para Marega como noutros anos, em que era mais na busca da profundidade, bolas mais longas, e Marega então tentar-se desmarcar nas costas da defensiva, e este ano o Porto rendilha mais o seu futebol. Portanto, Marega tem que esperar mais o timing de desmarcação e tem-se movido em espaços mais curtos, e está até um jogador melhor no que ao jogo em apoios diz respeito aos movimentos de recuo para tocar com a sua própria equipe. Mas há uma coisa que Marega, ou em que Marega continua a ser absolutamente exuberante, que é no momento defensivo. É por isso que Marega está constantemente a titular no Futebol Clube Porto, porque é o melhor avançado defesa, e não me enganei, é o melhor avançado defesa do campeonato português, num momento de transição e organização defensiva, reage muito rápido à perda da bola, antecipa lances e inviabiliza então que os defesas respirem na primeira fase de construção. E é esse farol que depois guia todos os outros companheiros, todos os outros setores, e vejam como também já está a ser trabalhado Mehdi Taremi, que acaba por ser ele que faz então golo nessa pressão. Portanto, Sérgio Conceição, e com a pressão alta, o que é que consegue fazer? Consegue transformar um lance de recuperação num lance de desequilíbrio imediato. E neste caso do Futebol Clube do Porto, e neste jogo em concreto da Juventus, conseguiu transformar um lance de recuperação de roubo num golo imediato, que é um toque, deu golo. Portanto, se a pressão alta for bem feita, e a pressão alta não tem a ver apenas com a atitude dos jogadores, a atitude no sentido de raça, de garra, também tem, obviamente, também é preciso isso, também é preciso raça, garra, comprometimento, é preciso colocar mesmo o corpo em risco para ir às divididas, é preciso tudo isso. Mas é preciso também uma orquestração coletiva de interligação de setores para a pressão não ser desgarrada, não ser só com um ou com dois jogadores. Não, são todos os setores do Futebol Clube do Porto que, estando unidos, ou estão unidos nesse momento de sacar os adversários. E foi isso que o Futebol Clube do Porto fez de forma absolutamente brilhante nos primeiros 25 minutos, sobretudo, e aí, então, conseguiu fazer um golo e pôr a Juventus completamente em sentido. Mas estava tu então a falar desse comportamento global. Tinhas essa primeira linha, então os quatro avançados, Marega, Taremi, e secundados por Otavinho e Corona, agora estavam mais abertos, ora mais interiores de perfil, quase com estes dois, e depois uma segunda linha muito agressiva com Uribe, Sérgio Oliveira, Manafá e Zaidu, e depois Pepe e Mbemba, então, ou seja, sob o risco do meio campo, e as Juventus não saíam, 2-4-4 em organização defensiva nesses primeiros minutos. Por vezes até vias mesmo Otavinho mais dentro e Taremi mais aberto, trocavam, e no outro corredor vias Corona mais dentro e Marega então mais aberto. Isto aqui aconteceu até mais quando o Porto deixou de ter, obviamente ninguém consegue manter esta capacidade, esta toada agressiva, esta pressão alta asfixiante durante todo o jogo, e o Porto conseguiu ser ali durante 25 minutos. Depois, obviamente, e se pensarmos contra um adversário tão difícil como é a Juventus, mais difícil se torna. O Porto conseguiu isso nos primeiros 25 minutos, depois baixou um pouquinho o seu bloco, obviamente, não deixando de ser agressivo e não deixando de estar equilibrado. O Porto sempre, sempre bem, sempre atempado nas flutuações, ou seja, a ir da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, não dando muitos espaços entre setores, e mesmo quando a Juventus conseguia alguns cruzamentos, o Porto dentro inviabilizava. Foi nesta troca, nesta pequena nuance que te falei, quando Corona estava mais dentro e Marega mais aberto, que a Juventus aqui e ali conseguiu explorar um pouquinho aquilo que era o corredor esquerdo. Foi pelo corredor esquerdo, pelas subidas de Alexandre, corredor esquerdo da Juventus, corredor direito do Porto defensivo, que a Juventus conseguiu criar mais perigo. Muito bem, já sabemos, já conhecemos Alexandre, a predisposição ofensiva que tem o lateral esquerdo da Juve, e depois tínhamos também Ronaldo, que aparecia em movimentos de dentro para fora, aparecendo ali naquele corredor, e quando Ronaldo estava mais dentro, que era a sua posição natural, não é? Estar ali na grande área à espera de matar, mas quem matou foi Taremi e Marega, Manafá era atraído dentro, e aí Teca Tito Corona ficava incumbido de fechar à direita. O Porto aí por vezes fazia um quinteto com Teca Tito Corona então a ajudar Manafá a defender. Quando por vezes houve essas trocas com Marega, a Juventus conseguiu entrar um bocadinho melhor nessa organização do Futebol Clube do Porto, mas coisas muito de pormenor, e depois não conseguiu finalizar. Portanto, muitíssimo, muitíssimo bem o Futebol Clube do Porto durante toda a primeira parte, quer quando foi asfixiante, quer quando recuou mais e então baixou um pouco para organizar e inviabilizar o melhor futebol da Juventus. A Juventus que também teve, eu creio, um equívoco na forma como abordou o jogo, tem a ver com o posicionamento de McKinney. Se, a saída de bola da Juventus estava muito bem condicionada por aquilo que era a descida de Bentancur e a colaboração com os centrais, o Porto, não está, creio eu, não estaria tanto à espera da entrada de McKinney, que é um médio interior, joga melhor quando está então na zona central do terreno do meio-campo, mas começou aberto. E McKinney estava ali numa posição meia híbrida, não dava nem referências posicionais à esquerda, quando em largura, e fletia um pouquinho para dentro, mas a equipe também não o via, portanto nem estava na ala, nem estava dentro, e a equipe perdeu ali uma referência de ligação de setores, e foi também muitíssimo bem anulado pelo Futebol Clube do Porto. Foi quando ele foi mais para dentro, ali a partir dos 25 minutos, abrindo o corredor todo a Alexandre, que a Juventus conseguiu então atacar um pouquinho melhor, mas mesmo assim McKinney foi sempre uma figura, algo invisível nesta equipe da Juventus. Acabou por sair ainda na primeira parte Chiellini para a entrada de Demiral, portanto, central por central, lesionou-se Chiellini, mas aqui o Porto já não apertava tanto na saída de bola e Demiral e também De Ligt, nesse momento, conseguiam respirar um pouquinho melhor. Portanto, o Porto foi em vantagem para o segundo tempo e de forma muito, muito justa, e abria perspectivas a uma segunda parte em que o Porto conseguisse faturar pelo menos mais um golo. Foi isso mesmo que aconteceu logo na primeira
jogada. Não demorou muito. Não demorou muito o Porto a marcar o segundo gol.
Não demorou muito, Luigi. Foi logo na primeira jogada da segunda parte em que Manafá consegue explodir pelo corredor direito e passa no meio de quem, Luigi? No meio de McKinney, é o tal jogador que eu te falei, que uma posição meia híbrida e também não segurou muito bem aquilo que foi o corredor direito do Futebol Clube do Porto, com Teca, Tito, Corona e Manafá, e viu-se isso, Manafá nessa jogada a explodir, o arranque dele é brutal, passa no meio de McKinney e também de Alexandre, e depois levanta a cabeça e coloca a bola em Marega, recepção de pé esquerdo, rebate com o mesmo pé e a bola entra entre Szczęsny e o poste esquerdo. Portanto, falei do trabalho defensivo de Marega e agora vamos falar no trabalho ofensivo de Marega. Marega a CR7, recepção com o pé esquerdo, pio pé e com o mesmo a colocar a bola lá dentro. Recepção e remate de pronto, gestos técnicos difíceis, mas bem feitos, frios. E então o Futebol Clube Porto cavava uma vantagem de 2-0. Na segunda parte, a Juventus atacou melhor, colocou o Porto mais em sentido, mas o Porto não deixou nunca de criar perigo. Todos nós nos lembramos das incursões de Sérgio Oliveira que terminaram com remates de fora, uma em que ele recebe à vontade, percorre todo o meio campo e acaba e atira para a defesa de Szczęsny, não coloca tanto este remate de pé esquerdo, lembramos também de um outro com o pé direito, Szczęsny se recolhe mais facilmente, e lembramos também de uma brilhantíssima jogada do Futebol Clube do Porto, em que é o mesmo Sérgio Oliveira que inicia, coloca a bola aí, já havia entrado Luís Dias, rotação, passe para o lado para Mehdi Taremi, que vinha no apoio, depois Taremi deu até Tito Corona, e Tito Corona até podia ter dado atrás em Uribe, estava também numa boa posição para finalizar, mas levanta a bola e faz um pontapé de bicicleta que Szczęsny defende, talvez até tenha sido assinalado falta, mas aqui viu-se o melhor futebol E até um pouquinho de futebol de praia, com aquelas picadinhas. Também vimos o Uribe a fazer algumas picadinhas, Sérgio Oliveira e Tecati de Corona de costas a picar a bola para si próprio e depois um pontapé de bicicleta. Portanto, o Futebol Clube do Porto colocou sempre em sentido aquilo que era a equipe da Juventus, a Juventus que já estava com Danilo mais por dentro, então para se juntar aos centrais nessa tal saída de bola, já não recuava tanto o médio Betancourt, já era Danilo que vinha dentro para construir, e Danilo, sabemos que até de raiz é um médio, portanto, e no Porto também víamos isso, e eu até me lembro de questionar se Danilo não seria melhor médio do que lateral, e apesar dele fazer uma carreira a alto nível a lateral direito, nunca foi das principais figuras das suas equipes, não está tão exuberante, apesar de ser um jogador consistente, obviamente com muita qualidade, mas não está tão exuberante como eu creio que poderia ser. Acho que talvez se fosse trabalhado como um médio interior, podia ter atingido patamares mais elevados na sua carreira. Fica aqui esta questão no ar, já há uns anos que escrevi sobre isso, quando ele ainda estava aqui no Futebol Clube do Porto. E nesses momentos, Danilo então ajudava na construção a três da Juventus, com Demiral e também De Ligt, e estavam os médios Rabiot e também Betancourt mais subidos, e aqui gerou-se talvez algum fosso por vezes quando a Juventus perdia a bola. O Futebol Clube Porto conseguia explorar bem, como te falei, ligação de Uribe, Sérgio Oliveira e com os avançados. E Sérgio Oliveira, como te falei, nessas duas jogadas, teve a hipótese de transportar a bola, então, para esse fosso que existia já na equipe da Juventus. Mas ainda assim, a Juventus atacou melhor na segunda parte, também fez substituições que emprestaram mais qualidade à sua equipe. Desde logo entrou então Morata para a saída de McKinney. Portanto, Morata foi-se colar ali a CR7, jogando de perfil com Cristiano Ronaldo na frente de ataque. Kulusevski, que estava mais em zona, mais na posição de avançado centro, o segundo avançado ali em torno de Ronaldo, passou para a ala direita, e Chiesa mais ali na ala esquerda. Portanto, aqui Morata prendeu mais os centrais do Futebol Clube Porto, e CR7, se nos últimos tempos, e mesmo nos últimos anos, o vemos mais como um jogador da área, foi quando saiu da área para jogar mais em apoios, para permitir alguns arrastamentos, para esperar aproximações de colegas vindos de trás, que CR7 causou mais perigo. Jogou ali de fora, de dentro para fora, da frente para trás, e jogou muitíssimo bem. Foi dos pés dele que nasceram as melhores jogadas da Juventus. Conseguiu sair então e combinar com os jogadores que vinham de trás, esperar que nas suas costas existissem desmarcações, e também combinar muito bem com o Morata, servindo dentro da área. E Morata é um jogador capaz de segurar a bola, dar as costas, aguentar o choque com o corpo e depois também servir ou rematar. Ainda assim, o Porto conseguiu sempre, já muito mais baixo, com os médios. Aqui os setores estiveram sempre juntos, numa primeira parte de pressão alta, e na segunda parte os setores sempre juntos, com os médios muito junto dos defesas na área do Futebol Clube do Porto, a ajudar então a suster este assalto final, digamos assim, por parte da Juventus. Sai o tal jogador que te falei então, a entrada de Morata McKinney, o jogador híbrido que não acrescentou grande coisa à equipe de Pirlo. Foi uma má aposta mesmo do treinador italiano, que queria surpreender o Futebol Clube do Porto, acabou por causar estranheza na sua própria equipe. E depois saiu ainda então Kulusevski para a entrada de Aaron Ramsey, e Chiesa passou para o corredor ali, jogava ali no corredor direito, e então Aaron Ramsey jogava a partir da esquerda. Associou-se também muito bem dentro ou em trocas posicionais com o Rabiot e também com aquilo que era a movimentação ali pela meia esquerda ou do centro, da parte mais adiantada central para o corredor esquerdo de Cristiano Ronaldo. Mexia-se muito bem ali na meia esquerda o jogador português e foi assim nesta interligação também Ronaldo, Ramsey e Rabiot. Rabiot apareceu numa zona que não havia aparecido, portanto fez um movimento de dentro para fora, do centro a pedir a linha, o lado esquerdo. Manafá foi atraído, lá está mais uma vez aquilo que te referia, atraído pelo movimento de recuo de Ronaldo, que não toca na bola, mas atrai a defesa do Futebol Clube do Porto. Alexandro estava a subir cada vez mais pelo corredor, é ele que faz o passo então para o movimento de desmarcação de Rabiot. Há o movimento de atração de Ronaldo, a defesa do Porto perde o contacto por causa disso com Rabiot, consegue-se escapulir, cruzamento atrasado, a bola vai aos pinchinhos e Chiesa apanha muitíssimo bem e a bola entra de primeira. Chiesa vem no movimento diagonal e remata de primeira, é brutal o movimento de Chiesa, é grande, grande remate e marcha. Se estava a defender muitíssimo bem, muito, muito concentrado quando o Porto precisou dele, mesmo em saídas da baliza, marcha muitas vezes foi chamado, controlou muito bem toda a grande área, teve mesmo que na segunda parte jogar com os pés numa bola metida nas costas, estava lá também Pepe, mas é marcha que acaba por limpar, portanto, boa, excelente exibição também para marcha e nesse lance nada podia fazer. Foi de facto, como tu disseste, um gol que nos aziou um pouco, porque se nós antes do jogo, se pudéssemos comprar, entre aspas, o resultado de 2-1, compraríamos. No final do jogo, o resultado de 2-1 já nos deu aquele amargo de boca, podia ser 2-0 ou mesmo 3-0, se o Futebol Clube do Porto tivesse tido eficácia naquele momento em que podia ter cavado uma vantagem maior no marcador e eventualmente depois enervado as vendas de tal forma que conseguia mesmo segurar o nulo. Podia ter sido aqui um grande, grande resultado, foi ainda assim um excelente resultado e uma belíssima exibição do Futebol Clube do Porto, que foi também respondendo àquilo que foram as mudanças do treinador André Pirlo, para dar então maior ofensividade à equipe do futebol da Juventus. Deixa-me aqui dizer as substituições para não me enganar. Entre o primeiro, Luís Dias para a saída de Otavinho. Otavinho estava já esgotado naquele corredor esquerdo. Ele faz um trabalho fantástico naquilo que é ali a junção do corredor central com a ala, em termos defensivos e ofensivos. Como te falei, ele esteve muitas vezes mais interior na pressão, mas mudou de perfil e muito próximo com Marega e Taremi. Fechou também muito bem o corredor esquerdo da Juventus. Aliás, o corredor direito da Juventus fechou muitíssimo bem, foi uma ajuda a Zaidu. Quando entra Luís Dias, até se nota que o Porto defende um bocadinho pior por aquele corredor. Acabou Chiesa, como visto, por fazer esse movimento essa diagonal interior, não foi bem acompanhado. Também já há muito desgaste, era também difícil, mas nota-se que Luís Dias, nesses momentos defensivos, não é tão competente quanto Otávio. Portanto, Otávio é muito importante na organização, no desequilíbrio ofensivo, sobretudo na organização e na multiplicidade de zonas que pisa, mas também temos que notar isto. Otávio é muito importante pela forma como defende a partir da largura do corredor esquerdo e depois também consegue pressionar em zonas mais interiores. Luís Dias ainda não é capaz de fazer isso, notou-se um pouquinho, assim, porque não tem essa capacidade, apesar de se ter esforçado Luís Dias, mas também não foi por aí que o Futebol Clube do Porto sofreu golo, não há culpas de Luís Dias, obviamente, mas notou-se um pouquinho de uma articulação não tão bem conseguida com Zaidu à esquerda. Luís Dias entra e o que é que dá em termos de que Otávio aí não dá tão bem? A capacidade de transporte individual e de ir limpando adversários tecnicamente num para um. Aqui Luís Dias é ainda mais forte que Otavinho, não que Otavinho não consiga mas aqui Luís Dias tem mais essa capacidade, ou estava um futebol mais coletivo, e Luís Dias aí já não tinha esse suporte coletivo, já havia muito desgaste para o Porto, nem sempre conseguia um futebol tão coletivo, e Luís Dias, quando recebia, ele sozinho levava a equipe para a frente. Foi muito importante pela forma então como se comprometeu a defender e pela forma como sozinho conseguia pôr a equipe da Juve em sentido. Saiu depois também no Futebol Clube do Porto, lá está esgotadíssimo, aqui que ninguém acha que Marega saiu porque estava a fazer uma má exibição. Marega fez uma gigantesca exibição a defender e a atacar, golaço, e acaba por dar lugar a Marco Grui. O Porto aqui procurou reforçar, obviamente, o seu meio campo, passou para um 4-3-3 com Marco Grui numa posição mais recuada, Sérgio Oliveira, médio interior direito, Mateus Uribe, médio interior esquerdo. Aqui Grui deu-te aquilo que estava a referir há pouco, permitiu que o setor intermediário se juntasse mais ao setor defensivo para estancar a Juve, e que Sérgio Oliveira, sobretudo Mateus Uribe, estava numa zona mais interior, e que Sérgio Oliveira caísse mais em largura para ajudar a estancar aquilo que era o bom envolvimento que te falei há pouco de Ronaldo, de Alexandre, de Ramsey e também de Rabiot a explorarem ali o corredor esquerdo, e Sérgio Oliveira foi chamado a defender mais vezes em largura. Desgastadíssimo também, um trabalho de grande desgaste por parte de Sérgio Oliveira. Sérgio Oliveira, que acaba, lá está, desgastadíssimo todo este trabalho que te falei, defendeu dentro, defendeu fora, subiu para pressionar na primeira parte, baixou para estancar na segunda, deu-te jogo, deu-te capacidade de teres bola em posição mais recuada, de tocar. O Futebol Clube Porto conseguiu também muitos momentos de futebol envolvente, através da posse de bola, através de triângulos de apoio, ora num ritmo mais elevado, ora num ritmo mais baixo, e isso teve um nome, Sérgio Oliveira, que tinha todo esse papel também, esse raio de ação ofensivo e defensivo que te falei há pouco, e estava já na segunda parte, então obrigado a estancar no corredor central, obrigado a ir ajudar Manafá e também Tecati de Corona a defender na linha, saiu estourado, e também para a entrada de Chico Conceição, que entrou então para aquele corredor e sobretudo para ajudar Manafá a defender, e quando tivesse bola também sair sozinho na condição individual e ir driblando adversários, se fosse possível, mas sobretudo para ajudar a defender. E sai também, lá está, Jesus Corona, portanto o Porto refrescou aquele corredor, o corredor direito, Mamadou Lume, aí entrou então para a posição de médio mais defensivo, ficando o Grui como médio interior direito, também defendendo quer dentro, quer em largura. Portanto, estas substituições permitiram ao Futebol Clube do Porto então segurar aquilo que era o corredor esquerdo da Juventus, ajudar os centrais a defender, com apoios mais próximos então, do setor intermediário, Lume, Marco Grui e também Mateus Uribe, são todos eles jogadores defensivamente robustos, e o Porto aguentou o assalto final, como aguentou sempre com a sua dupla de centrais, esteve intratável também nos cortes, que dizer das exibições de Pepe, quer quando estava de frente para o jogo e também quando tinha que vir no controlo da profundidade e das costas.
Sem dúvida. Aliás, nós comentámos que Pepe prevê-se um futuro grande a Pepe, o jovem de 17 anos que está em grande forma no Futebol Clube do Porto, e já se prevê um grande futuro neste central do Futebol Clube do Porto.
Exatamente, tu fizeste esse comentário, nós até nos rimos. Pepe, 17 anos, é um jovem promessa. De facto, tal a capacidade que ele teve já num período adiantado ao jogo de galgar e de correr mais, creio que era de Kulusevski, ele fez ali um sprint, creio que era com Kulusevski, ganha-lhe a frente e depois é em marcha que vem a limpar. Mas Pepe e um Bembá também limpou tudo, mesmo muitos duelos individuais com o Ronaldo que travou, limpou tudo, um Bembá no ar, não se atemorizou nada com a presença de CR7 junto a ele, exibição muitíssimo competente, exibição, o melhor Porto de Conceição da época, o melhor Porto de Conceição na Europa, foi a melhor exibição da história do futebol, o Porto de Sérgio Conceição na Europa, comparei já há pouco com a vitória frente à Roma por 3-1, mas aqui o adversário é ainda mais perigoso. Estás aqui a pôr uma imagem de Francisco Conceição com CR7, não sei se é a passagem de testemunho aqui.
Exato.
CR7 em Francisco Conceição. São jogadores que, muito semelhantes no início da carreira, têm algumas semelhanças. Agora Ronaldo é outra coisa. Agora Ronaldo é cada vez mais um finalizador nato, um homem com uma relação especial com a baliza, dos melhores de sempre a colocar a bola lá dentro, mesmo que a equipe não esteja a jogar tão bem, Ronaldo consegue mudar um resultado de um momento para o outro, mas no início da época, e eu ainda me lembro, era mais novo, mas lembro-me de ver Ronaldo no início da época, e era um jogador que jogava junto à linha, portanto recebia aberto, e era um jogador que fazia diabruras num para um, era intratável a forma como acelerava, como driblava os adversários, finta curta, como também conseguia, mesmo em velocidade, passar a bola por um lado e buscar a bola ao outro lado do defesa, portanto, atarantava completamente os adversários. E Chico Conceição tem essa capacidade também de um para um, de ir driblando adversários, portanto, coisas inatas que Ronaldo no início da carreira também tinha. Vamos ver, e vimos a capacidade até de Ronaldo neste jogo, não foi tanto o finalizador, mas foi quando baixou. Vemos toda a inteligência de Ronaldo, o jogo senhorial de Ronaldo, apesar de se estar a tornar cada vez um avançado, e ao longo da carreira foi-se tornando um jogador eminentemente da área, eminentemente finalizador, mas aqui vimos, ele percebeu que a bola não lhe estava a chegar com tanta qualidade, baixou um pouquinho e articulou então com os seus colegas, e foi por ele e por essa nuance estratégica, que não sei se é estratégia individual, posso mesmo até achar isso pelo estatuto que Ronaldo tem, então saiu do seu raio de ação e articulou com os outros jogadores, e foi por esse poder que Ronaldo tem, e por esse poder de chamar a si os seus, e esse poder de chamar a si os adversários em termos de atração, que a Juventus conseguiu furar a belíssima organização do futebol Clube do Porto. Mas dizia,
vamos agora aqui à nossa bancada virtual, aos nossos adeptos que ontem estiveram connosco do início ao fim a acompanhar o jogo, mesmo com o canal aberto. Muito obrigado, de facto foi gratificante olharmos para a nossa bancada virtual e este apoio constante dos nossos adeptos à nossa equipa durante os 90 minutos do jogo de ontem nessa grande noite europeia para o Futebol Clube do Porto. Para já, vou ler mensagens que nos estão a chegar aqui ao longo deste programa. O António Braz, bom dia, nação portista, estou muito feliz por o meu Porto ganhar uma equipa que estava na boca das televisões portuguesas, não é? É bem verdade, António Braz. Muito se falou sobre... Nem se falava muitas vezes, era se falar Cristiano Ronaldo. No final da partida, aí já só se falava das Juventus, porque Cristiano Ronaldo não conseguiu levar a melhor sobre o Futebol Clube do Porto. Sónia Martins, parabéns equipa, muita classe. A Su Taveira, bom dia daqui de Londres, feliz pela vitória. Um abraço para Londres, beijinhos, Su Taveira. Mali Cardoso, Porto até morrer. Fernanda Paiva, também aqui as mensagens de apoio continuam ainda hoje ao nosso Futebol Clube do Porto. O António Domingos, bom dia meu amigo, uma boa missão. Obrigado António Domingos, um forte abraço. Gonçalo Pereira, também aqui a cumprimentar a nação portista. A Maria Amorim, soube tão bem contra os cartilheiros da noite ouvir a TVI. Aqui a opinião da Maria Amorim. Mas também aquilo que nós dizemos, o jogo deu em canal aberto, vocês... Tem uma escolha muito fácil, é tirar o som à emissão televisiva e colarem-se na emissão da Rádio Portuense e do Porto Canal. É tão fácil, gente. Vêm o jogo e ouvem como se estivessem no nosso estádio a acompanhar a nossa equipa. Domingos Gomes, mais 40% do nosso futebol e passamos. Aqui o Domingos Gomes, aqui a dar uma dica para a segunda mão desta eliminatória. O Mikael Silva, 2-0 era o mais justo, para não falar os 3 com o remate de Sérgio. Era isso que estávamos a falar há pouco. Ficamos um pouco asiados com aquele golo das Juventus, e como referiu também o David, e bem, se pudéssemos comprar o resultado 2-1, compraríamos logo, mas de facto, consoante o encontro que foi ontem, o 2-0 ou mesmo o 3-0 não ficaria mal visto nesta vitória do Futebol Clube do Porto. A Maria Amorim depois diz: eu só ouço a Rádio Portuense, fazes tu muito bem, Maria Amorim. A Sónia Marco: a TV parecia um canal italiano. É hábito, Sónia Marco. António Domingos:
vocês têm que ouvir o relato do nosso Luigi, que é italiano, mas português.
É verdade. O António Domingos, amigos, não esquecer que ganhamos, não perdemos, o Porto é o Porto, é verdade, foi uma vitória do Porto ontem por 2-1, mas ainda não está a ganho o principal, que é esta eliminatória. Ainda vai haver muito trabalho em Turim para o nosso Futebol Clube do Porto. Fernando Fernandes: força grande Porto, mais nada. O Rui Alexandre aqui cumprimenta, bom dia. Também bom dia aqui o Rui Alexandre Pereira Marques, o Álvaro Martins, o Filipe Portela: bom dia, campeões. Isto com árbitros é outra coisa. Um abraço. Aqui o Filipe Portela está a referir-se à arbitragem do Espanhol. Do Espanhol Serra Grande. Serra Grande, que foi o árbitro da partida de ontem. José Xavier: bom dia. É só para dizer que o nosso Porto está aí para as curvas e não está morto, como muitos dizem. Isto ainda não acabou. Saudações portistas. Eu vou tentar ler ao máximo todas as mensagens, mas já temos muitas mensagens aqui nesta emissão. Sempre. Na Champions é assim, temos que dar o máximo contra os melhores, e se estamos entre eles, fazemos parte desses melhores. Somos Porto. Um grande abraço para o José Matos, também costuma estar aqui connosco, atento à nossa emissão. O Filipe Portela diz: grande jogo do Uribe, para mim o melhor em campo. É um facto, o Uribe também fez um grande jogo. Fomos referindo isso também ontem ao longo do relato. O facto, o Uribe também preencheu, e de que maneira, aquele meio campo do Futebol Clube do Porto. O Carlos Pinto: bom dia, temos de meter os pés no chão e olhar já para os próximos compromissos. Vamos, Porto, o nosso destino é ganhar. Um forte abraço, Carlos Pinto. Há já jogo na próxima segunda-feira. É segunda, não é? Acho que não estou enganado. É. Segunda-feira, frente ao Marítimo, na Madeira. Uma viagem, uma deslocação difícil para o Futebol Clube Porto. Já é tradicional o Porto ter esta de deslocação sempre difícil na Madeira. Vamos lá ver se o Porto consegue a vitória, porque depois, logo a seguir, temos o Sporting, novamente para o campeonato. E vamos lá ver o que é que acontece nessa jornada também à equipa que Sporting vai em primeiro lugar, sábado. O Sporting. O Sporting será no sábado, penso que sim. Penso que será este sábado a 8, neste caso.
Portanto, Marítimo segunda-feira e Sporting depois no sábado.
Exatamente. E depois vem novamente Taça de Portugal, salvo erro, frente ao Braga, a segunda mão de jogo da Taça de Portugal.
Eu creio que é. O calendário é, estou a dizer de cabeça, Marítimo segunda, depois Sporting no sábado, depois o Braga à meio da semana e depois o Gil Vicente.
Exato, sim.
E depois é que é com a Juve.
Helena Menezes: ontem fizemos um excelente jogo, foi pena sofremos um golo. Cá está também Helena Menezes, um pouco aziada com esse golo de Chiesa aos 82 minutos. O Pedro Manuel aqui pergunta se acham que era penalti. Eu penso que o Pedro está a se referir ao último lance sobre Cristiano Ronaldo. Entre Zaidu e Cristiano Ronaldo. Não ficou a sensação que fosse penalti. Aliás, ainda ontem vimos umas imagens, e se calhar ainda hoje vai ser publicado aqui na página Portal dos Dragões. Vimos umas imagens num comentário, salvo erro, em Itália. Acho que um comentário em Itália. Estavam a fazer análise ao jogo e eles próprios referiram que não havia qualquer penalti de Zaidu sobre Cristiano Ronaldo. Isto para pegar apenas num comentário imparcial face a esse encontro. E o que é certo é que disseram que também não haveria penalti. Nós no lance, também não vi com mais afinco a repetição. Eu vimos lá no estádio, depois vi só uma repetição, não para ser penalti, não vi com mais detalhe. Não sei se viste, David, se analisaste também esse lance.
Vi lá no estádio contigo, depois vi ainda mais algumas imagens. Eu fiquei com a sensação que havia contacto. Mas acho que no futebol não é basquete, nem todos os contactos são falta. A mim surpreende que o vídeo-árbitro, há a tendência de no vídeo-árbitro qualquer contacto ser falta por causa daquela questão que eu já levantei aqui da jogada em câmara lenta, ou seja, em que o contacto parece causar um efeito mais agressivo do que muitas vezes em velocidade real se percepciona, e percepciona-se exatamente o contrário. Eu creio que havendo contacto não é suficiente para provocar a queda de Ronaldo, que obviamente força a queda. Ainda assim, se marcasse, poderia ficar escudado por esse mesmo contacto o árbitro, portanto, também não escandalizaria se marcasse, mas, em meu entender, teve sensibilidade o árbitro da partida e o vídeo-árbitro para não marcar falta no contacto entre Zaidu e Cristiano Ronaldo.
É isso, aqui temos aqui o comentário do nosso ouvinte que está nos a acompanhar no YouTube. Que há pouco, eu estou a pôr aqui este, mas ele há pouco já estava a dizia Mengão. Aqui há pouco que foi uma impressionante Mengão. Vitória, aqui está, Flamengo maior Brasil, impressionante como o Porto conseguiu vencer a Juventus, o time está de parabéns, forte abraço e para o nosso companheiro do Flamengo que nos está a acompanhar Mengão. Via YouTube, obrigado, um forte abraço aí para todos os flamenguistas que nos acompanham.
Somos Mengão.
É, que vão acompanhando aqui as nossas emissões. Nani Braga, parabéns Porto, grande jogo, mentalidade nortenha, diz aqui o Nani Braga. Adélia Matos, bom dia aos nossos queridos comentadores e parabéns a toda a Nação Portista, beijinhos, cá está a comentar a Nação Portista, que está cada vez mais forte aqui nas nossas páginas de apoio ao Futebol Clube Porto, neste caso página Portal dos Dragões e também na Rádio Portuense. Helena Menezes, ontem o Luís gritou tanto que se ouviu em Paris. Ainda bem, eu acho que se ouviu em todo o mundo. Ouviu-se em todo o mundo, Helena. Aliás, eu coloquei há pouco, quer na página Portal dos Dragões e também na página Rádio Portuense, também nos nossos canais YouTube, a narração dos golos de Taremi e de Marega. Vejam, ouçam, comentem, partilhem, porque já sabem, aqui é mesmo tudo verdadeiro, é genuíno e acima de tudo é oficial, é aqui que vocês têm que acompanhar os jogos do nosso Futebol Clube do Porto, jogo após jogo, e é aqui que está a nossa bancada virtual para apoiar a nossa equipa.
Não vão em contrafação, fiquem na nossa emissão.
Filipe Portela, Morata não estava em condições, dizem que teve até um ligeiro desmaio no final do jogo devido a uma gripe, diz aqui o Filipe Portela. Sinceramente não havia essa notícia, Filipe, mas obrigado pela nota. Obrigado. Eu de facto não tive essa informação, será que ele de facto estaria com algum problema, com gripe? Não sabemos, vamos tentar ao longo do dia tentar descobrir se de facto isso aconteceu ou não. Já o Monteiro, gostei como o Médio Taremi jogava ontem, defendendo e atacando, fez um jogo muito ótimo. Aqui o João Monteiro, já começa a ser também habitual em Taremi essa ajuda defensiva durante o jogo. O Bubex Mikol Jalo diz: este Taremi se vestia de vermelho, estava aí nas órbitas de Barcelona ou Real Madrid ou Manchester. De facto, faria muitas capas jornais, Taremi, todas as semanas, se vestisse de vermelho. Acho que concordo aqui com o Bubex Mikol a fazer este reparo, e é bem verdade também. O Valentim Dias Marques: o Porto fez um grande jogo, mas amigos, não vamos ter ilusões, porque eles lá vão fazer tudo para nos... Ele aqui quer dizer iluminar, ele pôs aqui iluminar. Se nos iluminarem é bom sinal. É sinal que tivemos brilho em Turim e que o Porto conseguiu passar. Mas é certo que o que diz o Valentim, a Juventus vai dar tudo por tudo em sua casa para bater este Porto.
Vai ser mais difícil que este jogo aqui. Em princípio, obviamente, mas espera um jogo bastante mais difícil do que este aqui. Mas também esta exibição inspira-me confiança para a segunda mão. Aqui é mesmo uma grandíssima exibição do Futebol Clube do Porto, pode não chegar, porque estamos num nível tão elevado, tão sublime de futebol, que mesmo uma grandíssima exibição pode não chegar. Mas ainda assim, abre muito boas perspectivas.
Vamos então esperar por esse encontro. Para já há muitos jogos para o Futebol Clube do Porto e importantes também, e é isso que agora conta para o plantel de Sérgio Conceição. David, vamos avançar, porque já estamos aqui... alargamos neste programa e ao meio-dia, relembro que ao meio-dia temos novo programa aqui com novo episódio com o comentário de José Fernando Rio ao meio-dia, por isso continuem ligados no Portal dos Dragões. Para já, David, vamos avançar já quem foi para ti o melhor jogador em campo nesta partida, não sei se queiras destacar ainda algum lance de arbitragem que tenha ficado na memória e queiras destacar ao longo da partida.
Sim, a questão da arbitragem, houve esse lance e esse último lance de sobre aquela dúvida de Ronaldo, então, contacto com o Zaidu, que existe contacto, mas não me parece suficiente para causar a queda. Acho que o árbitro teve sensibilidade e o vídeo-árbitro para analisarem esse lance. Quanto à arbitragem, global, do ponto de vista técnico e disciplinar, o árbitro foi algo permissivo com os jogadores da Juventus, digamos assim, mas foram mais agressivos, fizeram algumas entradas com os pitons. Há também um lance em que Alexandro para numa situação muito perigosa e vê o cartão amarelo, podia ter sido de outra cor, e Alexandre até podia ter sido amarelado antes, mas ainda assim, pensando no critério que o árbitro manteve, apesar de ter sido mais permissivo para os jogadores da Juventus, que abusaram mais, esticaram mais a corda, eu creio que o árbitro teve um critério similar, e eu falei-te disso, da questão dos critérios, vamos ver qual é o critério que o árbitro vai manter. Havia muitas faltas ou muitos contactos que ele não marcava, e aí para jogadores do Futebol Clube do Porto, que os mandava levantar, portanto foi uma arbitragem também ela mais permissiva do ponto de vista dos contactos, do ponto de vista disciplinar também mais permissiva, e portanto acho que o árbitro manteve o critério e nesse sentido fez uma boa arbitragem, e eu até gosto destas arbitragens assim mais em que os árbitros são mais benevolentes, mantendo obviamente os critérios. Portanto, não acho que tenha sido pela arbitragem, mas admito que haja discussões ou outras visões sobre o ponto de vista técnico e disciplinar, mas pelo menos o árbitro foi coerente.
Deixa-me só pegar aqui neste comentário do Pedro Galocha, ele que diz: não é por nada, mas o novo porta-chaves do Manafá tem apenas e só 5 bolas de ouro, diz aqui o Pedro Galocha. E de facto Manafá ontem fez um grande jogo e de facto meteu no bolso o melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo. E ele ainda diz aqui, Pedro Galocha, que a entrada do Gruitch veio pacificar o meio campo. Entrou confiante e calmo, como sempre estivemos. Uma equipa calma, serena e solidária. Não temos nada a perder, mas tudo a ganhar. A nossa parte está feita. Temos que respeitar o brasão abençoado em Turim. Cá está este comentário de Pedro Galocha, também confiante ainda assim para o jogo em Turim. David, vamos então ao melhor jogador em campo para ti. Quem foi o homem da partida no jogo de ontem?
É tão difícil escolher o melhor jogador em campo. Jogaram tão bem. O Futebol do Porto, os jogadores jogaram tão bem, talvez escolheria Marega pela forma, quer dizer, Marega a figura do jogo, pela forma como defendeu, e aquele segundo golo torna uma figura. O melhor jogador em campo do ponto de vista de consistência exibicional durante toda a partida, bem, Sérgio Oliveira teve muitíssimo bem, Matheus Uribe, Marega também, como te referi. Mesmo o Manafá, como referiu o nosso ouvinte, teve muito bem, uma missão muito difícil de segurar Ronaldo, era atraído ali por Ronaldo, foi pelo seu corredor que a Juventus conseguiu ferir o Futebol Clube do Porto, mas pá, era uma missão praticamente impossível. Os dois centrais, Pepe e Mbemba, tiveram muitíssimo, muitíssimo bem. Portanto, a espinha dorsal, creio que desta exibição, passa por, também teve bem Otávio e Tecati de Corona, não tão exuberantes. Médi Taremi, também brilhante na missão que teve de pressionar, também de dar jogo quando mais recuado, fez o primeiro golo nesse momento agressivo para roubo. Mas a espinha dorsal anda aqui entre Taremi, Marega, Sérgio Oliveira, Oribe, os dois centrais, estes seis jogadores, mas se tiver que escolher um, Marega. Pelo que trabalhou defensivamente, pelo que pressionou, portanto um jogador muito importante para a melhor fase do Futebol Clube do Porto na primeira parte, a melhor fase de pressão, de asfixia, e depois na segunda parte também responsável por aquilo que o Futebol Clube do Porto fez de melhor, já num bloco mais baixo, também sempre concentrado e agressivo no momento de organização defensiva e depois no momento de organização ofensiva, por aquele gol que fez, mas muito bem secundado por Manafá, que tem aquela jogada e entre os dois, e entre Alexandro e Makini, e depois assiste Moussa Marega. Portanto, Marega e Manafá.
Muito bem, Marega e Manafá. Entretanto, aqui na votação do Portal dos Dragões, dos foristas Portal dos Dragões, o melhor jogador em campo, curiosamente, deixe-me só confirmar, mas penso que Marchezinho, e penso que é mesmo Marchezinho. O melhor jogador em campo aqui para os foristas Portal dos Dragões é exatamente, com 8.53, acaba por ser a melhor performance dos feristas Portal dos Dragões, de referir que Márcio fez de facto, esteve muito seguro na baliza, fez várias defesas até que já não contavam. Nós duas defesas, lembro uma na primeira parte e outra na segunda, que o árbitro depois acabou por assinalar uma falta e outra fora do jogo, salvo erro, nos remates, mas de facto o Marchezinho sempre foi chamado a intervir, esteve muito bem e muito seguro na baliza do Futebol Clube do Porto. Por isso, 8.53 é aqui a votação dos foristas Portal dos Dragões. Depois temos aqui Manafá com 7.99, Pep 8.21, Umbemba com 8.03, aqui mais abaixo, nos furos bem mais abaixo de toda a equipa, está Zaidu com 5.92, é a votação mais baixa dos foristas Portal dos Dragões. Depois temos aqui o meu campo com Uribe e Sérgio Oliveira, também muito bem pontuados, 8.34 para Uribe, 8.47 para Sérgio Oliveira. Depois mais abaixo temos Otávio e Corona, com 6.80 Otávio, 6.30 Corona. Na frente, Marega com 7.13 e Taremi com 8.47. Logo a seguir então, à votação de Marchezinho, temos Taremi como melhor jogador para os foristas Portal dos Dragões. Depois dos jogadores que entraram com melhor performance, temos Marco Groites com 7.11, Luís Dias com 6.45, Francisco Conceição 6.15 e Lume com 5.68. De referir também e destacar a votação dada a Sérgio Conceição, 8.60, esta votação dos foristas Portal dos Dragões, darem aqui uma de forma geral e positiva ao Futebol Clube do Porto.
Mas é essa espinha dorsal que te falei, aquele corredor central todo, e parece-me, né? Marega, Taremi, Sérgio Oliveira, Uribe e os dois centrais, Pepe, Umbemba com Marchezinho na baliza, sublime Marche, na forma como controlou toda a área, como fez defesas em voo, como fez defesas à guarda-redes de handball, a aguentar muito bem a posição e a defender com o corpo, portanto, brilhante Marcha, e sobretudo nos corredores, Zaidu não tão bem, Otavinho e Corona bem, mas não tão exuberantes, apesar de tudo muito importante, mas Manafá, então, fantástico.
Muito bem, David, olha, vamos terminar o nosso programa, deixa-me só agradecer mais uma vez aos nossos ouvintes que estiveram connosco ontem a acompanhar, os que deixaram aqui várias, muitas mensagens, aliás, não vou ler aqui algumas, ainda temos aqui uns minutinhos antes do final, deixa-me ler aqui algumas mensagens, que são muitas. Muito obrigado às mensagens que nos vão chegando. Aqui já li a de Pedro Galocha. Nani Braga manda aqui um abraço. Onde é que está? Está aqui. O Sérgio Alves Pinto. Se o CR7 não tivesse atirado para trás antes do tempo, era penalti. Assim não. Aqui é a opinião do Sérgio Alves relativamente àquele lance que Cristiano Ronaldo pediu penalti. O Ronaldo já estava inclinado para trás à espera do contacto. O Ronaldo tem muita experiência, mas a equipa de arbitragem não é portuguesa. Diz aqui o José Matos. Também referente a esse lance com o Zaidu e Cristiano Ronaldo. O Zé Matos diz, apoiar este Portal é o mesmo que apoiar o Porto. Cá está, é bem verdade. Aqui a página Portal dos Dragões é das maiores páginas de apoio de adeptos do Futebol Clube do Porto e por isso, a cada relato, a cada emissão que cá estamos, é importante vermos a nossa bancada virtual cheia de adeptos para apoiarem o nosso Futebol Clube do Porto. De azul e branco veste a Europa, diz José Matos. Roberto Pitt, a nossa Paula Cristina, que nos enviou canetas para o David, que foram bem úteis ontem no Estádio Dragão. Ela diz, bom dia, amigos David, Guimarães e Luís. Beijocas, beijinhos, Roberto Pitt. Obrigado pela mensagem. Álvaro Martins, continuação e tudo bom, de bom. Um grande abraço, um forte abraço, Álvaro. O António Brás, não se pode tocar nos jogadores, então não há futebol. O Zaidu... O Zaidu não é fãs, nada. Não fez nada ao Ronaldo. Estava a jogar com o nome da Juventus e o dele, para o árbitro marcar penalti. Aqui então o António Brás a ir ao encontro daquilo que o David estava a dizer, porque o futebol não é basquete e tem que haver contacto entre jogadores. Há contactos e contactos, e de facto aquele entre Zaidu e Cristiano Ronaldo não é contacto que seja para assinalar penalti. O José Matos diz, a Torre dos Clérigos dá para ver o dragão? Se der, vou aprender alpinismo. E o José Matos, já aqui com ideias de ir para o... Por acaso, acho que, não sei, se calhar não se vê. Porque é quase de uma ponta para a outra. Não sei. Não se vê. Eu já estive no Torre dos Clérigos, lá em cima, e acho que não vi o dragão. Se visse o dragão, certo, ficava-me na memória. Acho que não se vê o dragão do Torre dos Clérigos. Gonçalo Pereira. Mas é fácil, olha, o José Matos, até é fácil. Nós temos um vídeo no YouTube da Rádio Portuense, do cimo da Torre dos Clérigos. Até vou lá pesquisar e convido-vos a irem lá verificar se dá para ver o Estádio do Dragão ou não do cimo na Torre dos Clérigos. Fica aqui uma sugestão para a vossa tarde, irem ao YouTube da Rádio Portuense. David, vamos terminar. Já a seguir tens o programa com José Fernando Rio, o comentário para acompanhar aqui também no Portal dos Dragões. Obrigado por esta análise.
Muito obrigado.
Agradecer mais uma vez aos nossos ouvintes. Já a seguir então temos David Guimarães com José Fernando Rio. Agradeço mais uma vez aos nossos ouvintes. Eu e David, em termos de dupla de narração, estamos de regresso na próxima segunda-feira para esse Marítimo Porto, e já sabem, o local oficial para acompanhar e apoiar o nosso Futebol Clube do Porto é aqui na Rádio Portuense, no Portal dos Dragões, no Porto Canal e na FC Porto TV. Por isso, obrigado por terem estado desse lado. Até lá, um abraço do tamanho do dragão. Boa tarde.
Grande abraço.